Pessoal, beleza? Aqui quem tá falando, Thiago. Sejam bem-vindos a mais um Notícias Distópicas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana. Então, vem comigo, rapaziada. Bom, pra começar, jogadores descobriram que o órgão de classificação na Coreia do Sul, o Game Rating Board, listou o Game Hades, um dos mais aclamados dos últimos tempos, para o PS4, indicando que o game chegaria à casa PlayStation. Tudo foi reportado via Resetera por uma listagem. Essa aqui também afirmou que a Take-Two seria responsável por levar o game aos consoles da Sony. Atualmente, Hades se encontra disponível para PC e Switch, e sua chegada ao console de PlayStation é meio aguardada, tendo em vista que foi um dos melhores games do ano passado. Bom, só nos resta aguardar para saber se o game realmente será lançado na plataforma, e você sabe que qualquer informação sobre, você saberá aqui conosco. A Ubisoft, empresa responsável por franquias como Watch Dogs, Rainbow Six, Far Cry e Assassin's Creed, anunciou aos seus investidores que irá investir mais em jogos free-to-play, para assim aumentar a fonte de receita da empresa. A Ubisoft anunciou que esse investimento maior em jogos gratuitos para jogar irá acarretar em uma mudança em sua estratégia anual de lançamentos. Sendo assim, a empresa deixará de focar no lançamento de 3 a 4 jogos AAA por ano, passando assim a focar em títulos gratuitos de alta qualidade. Essa notícia vem logo após o anúncio do game gratuito ambientado no universo The Division, o Heartlands. A estratégia da empresa parece assimilar um pouco com a da EA, tendo em vista que a maior parte da arrecadação da empresa responsável por FIFA e amigos vem de microtransações, sendo 74% do faturamento anual. E por falar em EA, em seu último ano fiscal a empresa faturou 4.14 bilhões de dólares apenas em microtransações e compras in-game, em jogos como FIFA, Apex e outros, sendo estes valores a representação de 74% da receita total de 5,6 bilhões de dólares. Esses números representam como a EA e suas marcas são fortes, tendo em vista que apesar de todas suas polêmicas em relação a microtransações praticadas pela empresa, sendo consideradas por muito abusivas e por outros até crime, a grande receita garantida a eles todos os anos só reforça e deixa mais claro que a EA não irá parar até a fonte secar. Dito isso, vale ficar atento que para o próximo ano fiscal a EA já espera um lucro de quase 400 milhões de dólares, mais precisamente 390 milhões, em um faturamento de 6.8 bi. E para você que ainda gosta e tem esperanças em Overwatch, a Blizzard anunciou que nessa quinta-feira, dia 20, teremos uma transmissão com novidades da sequência do game, o Overwatch 2. Na transmissão, as equipes do game e da liga irão se juntar para falar mais sobre o modo PvP do game, sendo um lado que ainda não foi tão explorado, já que o grande chamariz de Overwatch 2 é o seu modo história. A live terá participação de Errol Keller, o novo diretor de desenvolvimento, junto com Geoff Goodman, líder de design de personagens, e o diretor de arte associado, Diane Rogers. Eles irão jogar os novos mapas e conversar um pouco sobre a filosofia por trás das mudanças no PvP de Overwatch 2. Segundo o site The Verge, serão 2 horas de transmissão. Vale lembrar que todas as novidades sobre essa transmissão você acompanha aqui com a gente. A Capcom anunciou nesta terça-feira, dia 11, que enviou mais de 3 milhões de unidades do seu mais novo lançamento, Resident Evil Village, às lojas do mundo inteiro. O número foi alcançado apenas 4 dias após seu lançamento. Vale lembrar que esses dados levam em conta todas as versões do game. No mesmo comunicado, em que revelou as vendas de Resident Evil Village, a empresa ainda reiterou que Resident Evil 7 superou 8.5 milhões de unidades enviadas às lojas desde o lançamento. Se você ainda não jogou Resident Evil Village, já aproveita e compra porque realmente é um jogão. Eu recomendo muito para os fãs de Resident Evil. Como eu. Após ser cancelado em 2020 devido à pandemia do Covid-19, o The International teve sua volta anunciada nesta quarta-feira, dia 12. O evento chegará à sua 10ª edição e acontecerá em agosto desse ano em Estocolmo, na Suécia, entre os dias 5 a 15, sendo a fase de grupos disputada entre os dias 5 a 8 e o evento principal entre os dias 8 a 15. A premiação, como sempre, é um dos destaques do evento. Esse ano a premiação conta com um valor de 40 milhões de dólares. Por se tratar de um evento presencial e toda a questão do Covid, a Valve deixou claro que em um campeonato o objetivo é realizar o evento da forma mais segura possível. Game New, CEO da Valve, pode ter indicado que a Steam será lançada aos consoles nos próximos anos. Em um painel na Nova Zelândia, quando questionado por um dos presentes sobre a possibilidade de vermos a Steam se tornar mais presente nos consoles da nova geração, Gabe respondeu que você terá uma ideia disso até o final do ano. Bom, por mais que a resposta dele gere empolgação em alguns, eu sinceramente não vejo a possibilidade dela chegar aos novos consoles. Contudo, como ele dá a entender, teremos alguma novidade do Steam esse ano, que nos resta esperar o final do ano, e assim que for anunciado o que quer que seja isso, e discutir. A EA deve revelar o mais novo jogo da franquia Battlefield em junho, pelo menos é o que indica o Twitter da franquia. Em um Twitter, a mensagem faz algumas rimas em inglês que dão a entender que algo bombástico acontecerá em junho, ou seja, logo associamos ao anúncio do novo game. Inicialmente, acreditava-se que o anúncio seria feito ainda em maio, mas o repórter Jeff Grubb declarou na semana passada que a data havia mudado para o fim do mês ou início de junho. Agora, é só aguardar aí sentadinho um anúncio oficial e esperar que a EA não enche o game de microtransações. Ainda falando na EA, a empresa anunciou nesse dia 11 que o tradicional evento EA Play Live desse ano ocorrerá no dia 22 de julho, o que é bem curioso, tendo em vista que o evento costuma ocorrer bem perto da E3, evento que esse ano ocorrerá entre os dias 12 e 15 de junho. O evento da EA será gratuito e deve contar com a presença dos jogos já clássicos da empresa, como os games de esportes como FIFA e Madden, além de títulos já esperados como o novo Dragon Age e novidades para seus jogos multiplayer, como Apex Legends. A One More Level e o grupo dono da 505 Games, a Digital Bros Group, confirmaram que Ghost Runner 2 será desenvolvido para PC e a nova geração. Segundo o CEO da Digital Bros, Rafael Galante, o grupo está particularmente feliz com o lançamento futuro de Ghost Runner 2. Em parceria com a One More Level, nós podemos criar um jogo frenético e envolvente. Ainda segundo Galante, a nova colaboração aprofunda a presença da 505 Games no mercado polonês de videogames. A intenção é continuar atento ao mercado polonês e expandir e melhorar ainda mais o portfólio da empresa. Vale lembrar que o game receberá no final do ano versões atualizadas para a nova geração. E aí, você jogou o primeiro game? Se sim, fala aqui pra gente nos comentários o que você achou. A conta oficial do game Scarlet Nexus divulgou que em breve os jogadores do Xbox Series irão ser contemplados com uma demonstração em primeira mão. Aproveitando o anúncio, a empresa aproveitou para divulgar mais gameplays focando no combate. Scarlet Nexus será lançado em 25 de junho para Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 e 5 e PC via Steam. Foram reveladas oficialmente via blog oficial do Xbox melhorias em uma das features do console, Quick Resume. Ferramenta essa que permite você, jogador, alternar entre jogos e retomá-los instantaneamente de onde parou. A atualização trouxe maior confiabilidade e tempos de load ainda mais rápidos. Também ficou mais fácil acessar e identificar os games compatíveis com a ferramenta. Outras adições no update, trailers de jogos direto na interface do Xbox Series, onde os jogos irão exibir os vídeos quando um deles estiver selecionado, maior controle de gerenciamento para pais e filhos, diretamente no console ou no aplicativo Xbox Family Settings, melhoria no app para smartphones, com mais estatísticas nas páginas de conquista, incluindo tempo jogado, e melhorias no sistema de som. O Xbox e, consequentemente, Halo completam 20 anos ao final de 2021. E a celebração chegou com a arte incrível da franquia de maior sucesso da casa. Qualquer pessoa pode baixar gratuitamente versões com diferentes níveis de resolução no site Halo Waypoint. Há tanto artes com proporções ideais para telas horizontais quanto verticais. O primeiro Xbox foi lançado em 5 de novembro de 2001. A Capcom está sendo acusada de plágio pelo diretor de Frankenstein Army de 2013, Richard Hefford. Ele alega que a Capcom teria copiado o design dos monstros no seu último game da franquia, Resident Evil Village. O diretor comentou sobre na sua página pessoal do LinkedIn, onde compartilhou imagens e ressaltou as semelhanças com um dos chefes do game, que segundo ele seriam exatamente iguais ao do seu filme. Em sua postagem, o diretor afirmou que é um filme de monstros cheio de criaturas que eu mesmo desenhei, um dos quais foi utilizado completamente sem autorização ou créditos no último Resident Evil, se referindo ao chefe Sturm, que conta com um motor de avião no lugar do tórax. Para completar a confusão, o perfil Clan Corp no Twitter criou uma thread onde mostra a semelhança entre os monstros vistos no filme e os do game. A Capcom ainda não se pronunciou sobre o assunto. A Capcom quebrou pelo quarto ano consecutivo seu próprio recorde de vendas. Em conferência, a Capcom revelou um aumento de vendas líquidas em 6,8% e um aumento no lucro líquido de 56,3%, além de aumentar mais de 50% em receitas ordinárias e de operação. Segundo a publisher e desenvolvedora, grande parte desse novo marco é atribuído ao sucesso de vendas de Monster Hunter Rise, que foi o jogo mais vendido no Japão pelo segundo mês consecutivo, além de atingir 4 milhões de unidades vendidas mundialmente apenas em seu final de semana de lançamento. A Capcom ainda pretende quebrar seu recorde por mais um ano, tendo em vista que o lançamento do Resident Evil 8, bem como as versões de Devil May Cry 5 na nova geração e outros lançamentos. A Ubisoft anunciou nesta segunda-feira, dia 10, que os games desenvolvidos por estúdios internos receberão o selo Ubisoft Originals. O selo é basicamente uma marca para diferenciar os produtos da casa do de terceiros, como usado em marcas famosas como Netflix e a PlayStation. O que é estranho, já que, de acordo com a Eurogame, não há mais detalhes a respeito do significado dessa nova marca. Afinal, a Ubisoft sequer distribui jogos relevantes de outros estúdios. A Ubisoft anunciou durante uma reunião de investidores nesta terça-feira que o game Skull & Bones será lançado entre o ano fiscal que começa em abril de 2022 e vai até março de 2023. Anunciado durante a E3 de 2017, Skull & Bones já foi adiado outras vezes. Em setembro de 2020, a Ubisoft afirmou que estava seguindo em uma direção diferente com o jogo, o que já indicava a possibilidade de um adiamento. Apesar de um adiamento, a Ubisoft anunciou quais jogos ainda estarão de pé para este ano. A lista conta com Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riot Republic, The Division Heartlands e Roller Champions. Bom, agora só nos resta aguardar para saber se o game realmente será lançado na nova data, tendo em vista que depois de tantos adiamentos, fica inviável saber o que esperar desse game. O desenvolvedor da SteamDB, Pavel Dundee, publicou em seu Twitter que a Mediatonic liberou por acidente o código-fonte de Fall Guys na atualização da Steam. Dundee fez a publicação em seu perfil no Twitter dia 14 por volta das 13 horas e uma hora depois ainda respondeu com a atualização dizendo que todas as bibliotecas digitais DLLs do jogo também estavam lá. O erro foi rapidamente corrigido, porém aquele ditado, se caiu na internet já era, papai. Isso claramente gera uma série de problemas para a empresa, principalmente em relação a cheaters, que mesmo sem ter o código-fonte já causavam estrago. Isso sem falar em possíveis cópias que podem surgir utilizando o código-fonte do game. Agora é só esperar e torcer para que a empresa consiga lidar com essa situação. A Activision confirmou depois de muita especulação a chegada oficial de Rama em Call of Duty Warzone, que será liberado no dia 20 de maio. O anúncio vem logo após aquele post cheio de referências ao personagem, como foi mostrado no episódio da semana passada. E aí, tá empolgado para jogar com Rama no Warzone? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa nova skin. Em entrevista ao site CNET, Mark Walters, diretor de Mass Effect Legendary Edition, afirmou que a possibilidade de implementar a nova versão, o modo multiplayer de Mass Effect 3, não foi descartada, mas irá depender da recepção da versão remasterizada pelo público. Quando questionado sobre o assunto, Walters afirmou que estaria aberta a possibilidade de trazer o modo multiplayer de Mass Effect 3 ao Legendary Edition, afirmando que nunca diria não para isso. Nós queremos ver o tipo de recepção que a Legendary Edition terá e qual a real demanda no modo multijogador. Então nós nos perguntaremos se temos os recursos para entregar isso com o nível de qualidade que os fãs esperam. Recentemente, alguns leakers começaram a comentar sobre um novo rumor. O rumor de que um novo jogo de Donkey Kong estaria em desenvolvimento pela equipe responsável por Super Mario Odyssey de 2017. O burburinho surgiu nessa terça dia 11 por meio do usuário do Twitter Lonely Goomba e ganhou mais força com o site Nintendo Life corroborando a informação, indicando vir de uma fonte independente e muito confiável, e não 3D como o caso do último Mario. Um dos leakers, conhecido como Zippo, comentou que o título não terá o Country no nome, e Diddy e Cranky e Kremlin Crew podem retornar ao game. Zippo sugere que um anúncio na E3 é bastante provável, com o lançamento para o final do ano. Em sessão de perguntas e respostas, Shutaro Furukawa, presidente da Nintendo, afirmou que no último ano fiscal, aproximadamente 20% do total de vendas de console Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite foram para famílias que estavam adquirindo pelo menos o segundo console híbrido, e a expectativa é que a demanda de mais um Nintendo Switch por família aumente em breve. Por ser algo portátil, acabam por sendo considerado item pessoal, bem como smartphone. Sendo assim, o ambiente familiar estaria disposto a demandar por mais de um console na mesma família. Esse trunfo de ser portátil, com um excelente catálogo de jogos de altíssima qualidade, acaba fazendo com que donos de Switch tratem um console como item pessoal com celulares, sendo um movimento orgânico que cada jogador queira ter o seu próprio Switch para levar na mochila ou bolsa quando não estiver em casa. Dessa forma, Furukawa espera que o próprio crescimento nas vendas para novas famílias incentive cada vez mais uma demanda de mais de um sistema por casa. Durante a conferência para investidores via Nintendo Everything, a Nintendo comentou mais sobre o aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento. A empresa espera gastar menos 4,8 bilhões de reais até março de 2022. O presidente Shuntaro Furukawa comentou mais sobre o assunto e ele apontou diversos fatores como os custos de desenvolvimento mais altos nas plataformas atuais em comparação com os consoles anteriores, o desenvolvimento da próxima geração de hardware, planos para integrar no negócio de hardware e software e outros fatores. Nossos custos de desenvolvimento de software, que incluem a terceirização, está aumentando à medida que trabalhamos para manter o fluxo contínuo de novos títulos para Nintendo Switch, à medida que ele entra na metade do seu ciclo de vida. Com os custos de desenvolvimento por título são maiores agora do que era na plataforma anterior, prevemos que as despesas com pesquisas e desenvolvimento continuarão a aumentar à medida que trabalhamos para manter uma linha considerável de títulos. Ele também mencionou a próxima geração de hardware, onde o desenvolvimento começa anos antes do lançamento, e por isso os custos com pesquisa vão aumentando gradativamente. A SEGA anunciou nesta quinta-feira, dia 13, por meio de um relatório do último ano fiscal, que planeja lançar um super jogo cuja criação deve durar cerca de 5 anos. A empresa também considera o relançamento de jogos das suas franquias clássicas. A lista inclui possíveis remasterizações e recriações de Sonic, Phantasy Star, Yakuza, Persona e até mesmo Jet Set Radio. Vale lembrar que recentemente, inclusive, o vice-presidente da SEGA sugeriu que um novo jogo do Sonic pode estar mais próximo do que imaginamos. A Sony revelou por meio do seu blog novas cores para seu controle DualSense. As novas cores são Midnight Black e Cosmic Red. A cor Midnight Black apresenta dois tons de preto sutilmente diferentes com detalhamento cinza claro para refletir como vemos o espaço durante a noite. Já a cor Cosmic Red oferece design preto e vermelho inspirado em tons vivos e únicos de vermelho encontrado em todo o cosmos. Eu fiquei muito empolgado para pegar esse Cosmic Red e espero que o meu PS5 chegue logo para adquirir esse belíssimo controle. E aí, deixa nos comentários o que vocês acharam desse controle para a gente saber a opinião de vocês. A Square Enix anunciou a data de lançamento de Final Fantasy XIV Endwalker. A nova expansão será lançada em 23 de novembro para PS5, PS4, PC via Steam e Mac, com uma edição especial com uma montaria, uma arma da nova classe Reaper e o Prom Minion. A nova classe Reaper é um dos destaques da nova expansão. É uma classe corpo a corpo que usa uma foice e invoca um avatar do Void, para auxiliar o jogador nos confrontos. Ele também pode servir como hospedeiro para avatares. Também chegará ao jogo a versão masculina da raça Vieira, a nova cidade Old Charlayan, as novas áreas Labirintos e Mare Lamentorum, e a série de raids Myths of the Realm. A Housemarque Studio, responsável pelo último exclusivo da PlayStation, Returnal, afirmou que está trabalhando ativamente para solucionar a impossibilidade de salvar as sessões em progresso, tendo em vista que essa é a principal crítica ao jogo, que apesar da polêmica, foi bem recebido. A polêmica se deu pois as sessões do game, além de serem difíceis e muito longas, há a impossibilidade de salvá-las, sendo assim, qualquer atualização de urgência do sistema ou outras eventuais intervenções acarretarem no não salvamento do game, sendo assim perdendo todo o progresso feito na run até o momento. Segundo o diretor de marketing do estúdio, Mika Havari, a equipe de desenvolvimento já está ativamente investindo em possíveis soluções e está tentando liberá-la o mais rápido possível. Bom, esperamos que dê tudo certo e que a Housemarque consiga resolver esse problema que os jogadores estão reclamando bastante. A Sony, em uma iniciativa para motivar os jogadores a ficarem em casa durante a pandemia, fez uma parceria com estúdios de diversos jogos, distribuindo gratuitamente itens e moedas para serem gastos na loja dos games, como a Sony NBA 2K21 e etc. Os jogos que participam da parceria são Rocket League, Warzone, Brawlhalla, Destruction All Stars, MLB 21, NBA 2K21, Rogue Company, World of Tanks, World of Warships e Warframe. Herman Hust, cofundador do estúdio Guerrilla Games e líder da PlayStation Studios, afirmou que há 25 exclusivos em desenvolvimento para PlayStation 5, sendo quase metade dos jogos novas IPs. Há uma incrível quantidade de variedade vindo de mais diferentes regiões, disse Hust, em entrevista ao Wired. Grandes, pequenos, gêneros diferentes. A reportagem confirma também que o lançamento de Horizon Forbidden West continua programado para esse ano. Embora vá ser lançado tanto para PS5 quanto PS4, a sequência de Horizon Zero Dawn terá recursos exclusivos no DualSense para o PlayStation 5. O site Upload VR afirmou que, segundo fontes seguras, a Sony irá implementar feedback háptico, resolução 4K e rastreamento da posição dos olhos e outras melhorias no próximo PlayStation VR. Além disso, haverá também um ajuste de distância e de espaçamento das lentes e sistema que rastreia a posição dos olhos, que permitirá ao sistema reduzir a qualidade do render na visão periférica do jogador. Além disso, os novos controles com design ergonômico sendo vestidos como uma luva ou um orbe terão feedback háptico, mesmo do DualSense oferecendo ainda mais imersão e experiência de realidade virtual. O novo VR foi anunciado no começo do ano, contudo, não temos mais informações sobre o seu lançamento. Apenas sabemos que entre as suas funções já confirmadas estariam Adaptive Triggers e o rastreamento de dedos. E agora para finalizar, a notícia mais engraçada da semana, quase uma piada eu diria. Com todo seu fracasso comercial e toda sua má repercussão na indústria, com a saída de nomes chaves, pilares na proposta do Stadia, o mesmo se tornou um produto de pouca confiança. Seja devido ao seu catálogo fraco, serviço medíocre e ainda com a incerteza de sua continuidade. Já que se você tiver um game na plataforma, se o serviço for desligado, teoricamente o game não é mais seu. Ou pelo menos não temos a certeza disso. Contudo, Nate Ahern, responsável pelo marketing do Google Stadia, afirma que o serviço está de boa saúde. Em uma recente entrevista ao Game Industry, ele disse: "Diria a qualquer pessoa que duvida para reparar em como estamos passando das palavras à ação. Constante cresce o programa Stadia Makers e nos aliamos a estúdios AAA como Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft e outros." Bom, é isso pessoal, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um comentário se você tá vendo no YouTube, compartilha com seus amigos para ajudar a gente. E eu vou ficando por aqui. Valeu rapaziada, valeu, falou e até semana que vem com mais notícias distópicas. Valeu!